Podcraft, a nova cara do mercado artesanal. Nesse universo de possibilidades que o artesanato oferece, o copo está sempre meio cheio. Mas, e ainda bem, quem não se contenta apenas com uma visão otimista dos fatos, continua botando a cabeça para funcionar e fazendo essa máquina girar. Os programas de TV ganharam nova cara, as demonstrações agora são lives. As revistas também são digitais e mesmo as salas de aula estão ganhando uma nova versão. E você, pensa que parou por aí? Acho melhor você ficar por aqui para saber. Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é a nova cara do mercado artesanal. Eu e minha parceira de canal Craft, Beth Monta, ainda seguimos cada uma na sua casa, mas já encontramos mais e novas opções para levarmos mais informações a você e da melhor forma. Dessa vez, nós conseguimos uma entrevista na íntegra e a Beth vai conduzi-la com dois convidados. Bacana, né? Então, só para contextualizar, a gente já começou com a campanha Juntos pelo Artesanato, depois nós abrimos espaço para o Em Quarentena, Desafio do Artesão, aqui pelo Podcraft, e agora estamos absolutamente envolvidas com a EAD Craft, que é uma proposta inovadora de ensino à distância para os artesãos. Nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para conseguir aí o nosso propósito, que é valorizar o artesão e o artista brasileiros. Além, é claro, de poder rever e bater papo com quem a gente gosta e admira. Então vamos lá? Seja muito bem-vinda, Beth Monta!
Olá, Faiga! Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos ao Podcraft!
Não é de hoje que conhecemos, desde os meus bons tempos da revista Agulha de Ouro, posso dizer que assisti com carinho o nascimento das filhas de patchwork há 21 anos. Zeca Medeiros, o coração pensante da Bialis Produções, empresa organizadora da Patchwork Art Design, que este ano traz uma novidade, a primeira do segmento, a Patchwork Art Design em Casa, uma feira virtual que tem por meta a aproximação entre clientes e expositores de todo o Brasil. O objetivo é poder levar produtos finalizados, matéria-prima para artesãos, oficinas gratuitas de artesanato, palestras gratuitas, sorteios de brindes e exposição de arte têxtil. Durante uma semana inteira, sem custo, com conforto e segurança para o consumidor, que irá acontecer entre os dias 27 de julho a 1º de agosto. Muito bem-vindos, Zeca e Rafael Gamaro.
Gâmaro, né?
Gâmaro, ai, desculpa. Pode ser.
Bem-vindo, ah, tranquilo. Muito obrigado pelo convite.
O Rafael
obrigado,
Gamaro,
viu, Beth?
Ele é diretor da revista Artesanato em Casa e que fez do seu sonho de determinação ao nascimento de uma publicação voltada para o artesão. Muito bem-vindo também. E é um prazer ter vocês dois aqui nessa conversa de telefone, assim, que a gente fica conversando via Zoom. Muito bom mesmo.
Legal.
Zeca, há 21 anos, o patchwork era bem mais tímido comercialmente do que é hoje. No Brasil, as colchas de retalhos eram feitas com emendas de pedacinhos de tecido, prática, inclusive bem linda e rica para a cultura brasileira, mas que não tinha as pretensões simbólicas natas da história do patchwork e do quilting no mundo. Como foi que você entrou nessa história? Como surgiu o patchwork na sua vida?
Beth, você falou de história, né? E o que, na verdade, me fascinou no patchwork, mais do que o trabalho em si, foi a história que carrega, faz parte de uma cultura que vem de lá de trás, vem do Egito, passa pela Europa, e nos Estados Unidos faz parte da cultura americana. Então, traz, vem desde as histórias dos pioneiros e as simbologias, as histórias, literalmente, quanto mais eu estudava, mais eu descobria histórias diferentes. Isso foi realmente o que me encantou no patchwork em si.
Mas você, a sua família tinha alguma tradição com tecidos, lojas de tecidos? Que vem daí, sim, né?
Minha mãe era professora de patchwork numa época em que não existia patchwork no Brasil. Uhum. Muito poucas pessoas conheciam a técnica e ela já dava aula. E eu, quando ia na casa dela, eu presenciava aquilo. Aliás, desde criança eu via ela fazendo aquilo. até o momento que eu me interessei e falei assim, mas como é isso? Eu ouvi ela falar que fazia parte de uma cultura e eu resolvi pesquisar. Então, uma coisa vem mesmo da minha mãe. E entendi. Foi aí que começou tudo.
Entendi. Foram 20 anos fazendo feiras em algumas das principais cidades do Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. Como foi assistir o crescimento desse sonho e entender onde ele pode chegar e mais, o que ele pode se tornar?
Beth, eu acho que esse crescimento, na verdade, ele é sentido, ele é vivido. Então, durante esse percurso, não tem a questão de aonde eu vou chegar, aonde isso pode chegar. Você faz literalmente por amor, você faz por prazer. E aí, quando você vê, a coisa aconteceu, você faz parte da história, o que você desenvolve é muito bem recebido, e aí o amor aumenta cada vez mais e você continua na estrada. Então, o que eu acho que, o que pode acontecer? O que pode vir daí? Com esse amor, com essa dedicação, você está sempre em busca de coisas novas. Então, a gente foi pioneiro em acrescentar no evento uma exposição. Começou com uma exposição de patchwork tradicional. Eu parti para a pesquisa do contemporâneo. Aí descobri que no mundo existem obras de arte, textos contemporâneas feitas a partir da técnica do patchwork, que são apresentadas em museus, em galerias de arte. Então, eu estou usando isso como exemplo para dizer que não tem infinito, a gente não sabe onde a gente pode chegar. Eu trouxe isso para o Brasil e a gente se especializou também em exposição de arte têxtil contemporânea. Eu nunca esperei que isso fosse acontecer na minha vida. Eu nunca esperei que isso fosse acontecer no que eu estava construindo. Eu simplesmente estava construindo.
Entendi.
E aí aconteceu. É amor.
Ai, que bacana. Você faz patchwork?
Não sei nem botar uma linha com agulha.
Tanto é dos meus.
Como é que é? Espeto é de pau? Casa de... Como é que é? Tem ditado,
casa de ferreiro, né? Espeto é de pau.
É isso.
Entendi. Como bem diz o texto do site da feira, se caminhávamos para o futuro virtual a passos lentos, depois do isolamento social, fomos impulsionados para o processo migratório presencial para virtual. E, sendo assim, com a Patchwork Art Design, não poderia ser diferente. Em 2020, quando completa 21 anos e atinge a sua maioridade, a feira passa a ter também sua versão digital, baseada em uma plataforma que busca atender parceiros expositores de longa data para que possam ampliar suas oportunidades de negócios. A plataforma também pretende acolher pequenos e médios empreendedores que, por falta de capital, não conseguem investir em espaços de venda, em feiras físicas e assim faz história no segmento. Conta pra gente, Zeca, como foi que surgiu essa ideia e como funciona esse evento, que é uma curiosidade geral, né?
Beth, seguindo a mesma linha de pensamento, é como uma coceirinha. Você está sempre tentando progredir, sempre tentando se movimentar e criar coisas novas. Observando o evento presencial, eu já sentia falta de um monte de coisa, eu já me sentia incomodado, eu percebia quantas pessoas no Brasil inteiro não podiam visitar o evento, ou quantas pessoas que eram de outros locais, que já visitaram o evento, ficavam tempo sem vir, ou eu tinha vontade de trazer novas coisas para o evento e a distância dificultava. Há um ano atrás, mais ou menos, eu num bate-papo com um grande parceiro, Alexandre Pedroso, parceiro do Rafael também, eu comentei com o Alexandre, falei, Alexandre, isso não tá, eu estou insatisfeito com isso. Eu acho que a gente precisava imaginar, bolar, desenhar uma coisa virtual. E aí, isso há um ano atrás, e aí eu comecei a conversar com a empresa que está montando a plataforma, mas de uma forma tímida, como é que a gente pode fazer isso, eu tenho esse interesse. Quando veio a pandemia, a conversa já estava no meio do caminho.
Ah,
então,
entendi.
O meu desejo já estava sendo realizado um ano atrás, e a pandemia foi um empurrão, porque, na verdade, eu ia lançar essa proposta com o mundo normal, onde talvez a gente tivesse um pouco de bloqueio das pessoas com relação ao virtual. No momento atual, é necessário. O virtual passou a ser necessário. Cara, eu falo com você, eu tô arrepiado.
É, também. Porque... eu digo que os bons anjos dos tecidos, eles criam aquelas teias, aquelas conexões, né? E passam, parece que ficam cantando nos ouvidinhos da gente o que tem que fazer. Como que podia ser? Há um ano atrás você tem uma visão que a gente sabe que daqui a alguns anos, 5, 6, sei lá quantos anos à frente poderia ser real, mas não nesse momento, né? É muito legal você ter tido essa inspiração. Eu acho primordial até. Mas, Zeca, me conta, e como que funciona para o expositor se cadastrar? Como as pessoas, empresa, artesão, como que foi? O que foi preciso fazer para se inscrever? As inscrições acabaram dia 15 de julho, confere. Dá tempo ainda das pessoas participarem?
Dá tempo, sim. Até o final da semana que vem ainda dá tempo. Tem aí um dever de casa que o expositor tem que fazer, que são algumas coisas necessárias para fazer parte da plataforma, mas não é nada difícil. A maioria dos expositores, dos lojistas, já tem isso pronto, que é fotografia, enfim, alguns detalhes, mas dá tempo sim. A gente colocou o dia 15 para a gente ter um tempo mais para poder movimentar, mas está aberto, sim.
Porque a gente seria até mais ou menos até o dia 24, dia 25, aí as pessoas ainda conseguem se cadastrar.
Sim, com certeza.
Certeza. Bacana. Aí me conta uma coisa, e quantas empresas e quais são as atividades que serão apresentadas nessa feira?
O evento de patchwork, na verdade, os eventos de patchwork, há muito tempo eles deixaram de ser somente de patchwork. Todos os eventos têm costura criativa, tem outros tipos de artesanato. Isso foi uma coisa natural que veio acontecendo ao longo dos anos com os eventos de patchwork. Então, a gente até mudou o nome era Patchwork Design. Agora é Patchwork Arte de Artesanato e Design. Para justificar essa abertura que já é natural. Então a gente tem bordados, como a gente já tinha, bordados, bonecas, costura criativa, tem alguma coisa de biju, mas a biju voltado para a coisa do tecido, do artesanal. Então é bem variado. Tem madeira, tem gente entrando com scrap. Então assim, eu acho que essa coisa artesanal fala a mesma linguagem, quem gosta de uma coisa geralmente gosta de outra. E eu acho que por isso, por esse motivo, os eventos foram se modificando. Então é uma variedade enorme de expositores e uma variedade enorme de oficinas gratuitas.
Ai, bacana. E como que e para o visitante, como que o público vai poder fazer para participar e visitar o evento? Precisa ser feita alguma inscrição prévia?
Não, é muito fácil, é só acessar o site do evento www.patchworkarteedesign.com.br. Lá tem a primeira página apresentando o evento, em seguida ele clica para entrar na feira e a gente desenhou uma forma muito fácil de navegar. Então, para fazer compra é muito fácil. Tem as páginas, todos os direcionamentos para páginas de oficinas gratuitas, que é só entrar. As oficinas acontecem diariamente, elas são diferentes, oficinas todos os dias. Então a pessoa pode participar todos os dias, tem palestras gratuitas. Então é muito fácil, realmente é muito fácil de navegar. E obviamente ele tem ali a semana inteira, não só para participar das oficinas, mas para poder visitar as lojas com calma e poder fazendo as suas compras.
Ah, que legal. São palestras, as palestras são todas, sempre vídeos gravados? Aulas também vão ter, não?
São vídeos gravados, elas ficam 24 horas por dia disponíveis. No dia seguinte a gente muda por novas oficinas, novas palestras. Então a pessoa, na verdade, tem atividade para a semana inteira.
Ah, que legal, meu, que bacana. E vocês têm uma ideia de quantas pessoas podem vir a visitar a feira?
Não tenho.
É infinito e além, né?
O que eu acho interessante, Beth, é que nos anos anteriores, toda vez que a gente divulgava a feira presencial nas mídias sociais, a gente recebia muita mensagem de gente de vários estados dizendo: ai, meu sonho era visitar essa feira, ai, um dia eu vou visitar. E obviamente a gente responde, e obviamente a gente conversa com a pessoa. E o retorno era sempre, eram sempre parecidos. Ah, eu não posso porque é muito longe. Ah, eu não posso porque o Rio é perigoso. Ah, eu não posso porque São Paulo é muito caro. Ah, o meu marido não vai deixar. Agora, a gente está tendo um retorno de: poxa, enfim, eu vou visitar o evento do Oiapoque ao Chuí.
Ah,
já tem gente até de outros países felizes
que
vão visitar o evento. Então, assim, eu não sei. A plataforma que a gente construiu, ela vai dar isso, essa não é nem noção, vai dar números exatos. Uhum. Visitas diárias, visitas no total, os produtos mais vistos. Então, a gente vai ter uma série de informações para poder, a cada edição, melhorar esse evento virtual. O mais importante de tudo é que a gente está tentando fazer o melhor para o visitante, o melhor do cliente final. Tanto com relação à agilidade de recebimento do material, normalmente tem um correio, fica mais caro, a gente tem opção de outras transportadoras que podem oferecer um tempo menor, melhor de entrega, com um preço melhor. A gente está tentando fazer o máximo.
E mas as entregas, as entregas ficam por responsabilidade de cada expositor? Ou tem
de cada expositor. O cliente final paga, obviamente, ele vai pagar pelo frete.
É quase um conceito de marketplace, só que formatado no sistema de feira.
No sistema de feira, porque a gente não tem como ter armazenar, nem o expositor, nem o lojista vai enviar para a gente uma quantidade de produtos que ele nem sabe quando ele vai precisar enviar. Então, na verdade, o cliente final, ele acessa as lojas, ele faz suas compras e ele vai ter direcionado para o custo dele o valor de cada frete. Se ele comprou de 3 estados, vai vir o frete de 3 estados.
Entendi.
O que importa é que, com essas empresas que a gente está trabalhando, o preço do frete é mais barato.
Entendi.
Do que o preço normal.
Ah, mas tudo depende, muito bom isso.
De onde está partindo o produto? Aonde é o CEP dele? Se ele estiver na Paraíba e comprar um evento, um produto do Rio Grande do Sul, tem a distância. Tem o peso, tem o tamanho.
Mas mesmo assim ainda sai mais em conta do que se fosse via correio normal.
Se for comprar, naturalmente. Se ele
que
for
maravilha.
Entrar nessas lojas e comprar através da internet, ele provavelmente vai pagar o preço normal de envio e ele vai continuar pagando o frete de cada local. O que a gente está fazendo é, como num evento, a gente organiza todos esses expositores para que o cliente final possa ter acesso a tudo que interessa a ele e poder escolher o que ele está precisando.
Ai, muito legal. Agora sim, eu vou conversar um pouquinho com o Rafael. Nós trabalhamos juntos na Editora Online há mais de 17 anos. Quanto tempo, meu Deus. Você era um menino, sim. Eu vi o seu crescimento como profissional, que é muito bacana e enche a gente de orgulho. Mas conta pra gente, como nasceu esse seu sonho da revista Artesanato em Casa? E como essa ideia se tornou realidade?
Ah, obrigado, Beth. Primeiro, assim, pela oportunidade, né, de poder falar um pouquinho desse meu sonho e um pouco do projeto, né? Daria para ficar fazendo uma live de um áudio, um podcast de dias, né? Até chegar onde eu consegui chegar. Mas assim, uma maneira mais resumida é que eu já trabalho nesse ramo editorial já tem mais de 20 anos, né? Então, esse projeto que eu tenho de criar minha própria revista já tem mais de 10 anos. Então, eu sempre trabalhei com parte de revista, manuseios e fazendo revistas para outras pessoas, ainda faço. Então, assim, eu gosto de fazer revista. Então, eu estava esperando só a oportunidade para eu poder fazer a minha própria revista, né? E que fosse diferente do que já tinha no mercado, né? E como saíram todas, as artesãs sempre... É um lugar onde você se espelha, né? Um lugar onde você tem várias referências e acabou isso. E aí agora tem a parte digital, virtual, que é muito bom também, né? Só que eu queria fazer um projeto que pudesse ajudar os artesãos a ter mais visibilidade. Antigamente não eram todos que podiam estar numa revista ou expor seu trabalho ou falar do seu projeto. Então era meio selecionado assim, né? Se você não tivesse contrato com um fornecedor, você não podia aparecer e expor seu trabalho. E muitos são assim, não digo são todos, né? Uhum. Mas a maioria só podia aparecer numa revista ou numa TV ou numa rádio, alguma coisa, se você tivesse patrocinadores assim. E era muito difícil para as outras pessoas também, que faziam bons, bonitos e até melhores do que estavam sendo expostos ali. Então eu queria fazer um projeto que fosse diferente do que estava no mercado e que pudesse dar mais visibilidade de maneira mais fácil. Uhum. Então eu voltei com a revista impressa, porque já é uma coisa que abate um pouco no coração, você vê sua fotinho ali.
Eu te entendo,
ali,
você não tem noção, né? Quanto eu te entendo. Eu sou bichinha picada de revista papel e não ter o contato com elas faz uma falta danada pra gente.
É, e assim, você pode mostrar a sua revista pro seu filho, pro seu neto, para seus familiares, falar, eu sou o artesão. É assim, não é uma carteirinha que você fala, eu sou o artesão. Mas se você tá ali na revista, mostra que você conseguiu chegar a um ponto de falar, eu sou artesão e trabalho com artesanato com muito orgulho. Porque antigamente era um hobby, né? Uhum. E hoje você vê muitas pessoas trabalhando com artesanato, isso daí é muito legal. E muitos anos atrás, quando eu tava na revista, trabalhando na editora antigamente, eu falava assim, poxa, que legal estar na revista. Ah, filho, faz uma revista para mim, para eu poder sair também. Um monte de pessoas estão saindo, eu não tô saindo. Aí eu falei, mãe, calma, um dia eu vou fazer. Mas isso foi uma brincadeira. E passados-se muitos anos, né, mais de 8 anos, 10 anos que eu consegui tirar esse papel, eu coloquei ela na revista.
Ah,
e ela ficou toda
legal.
Contente, assim para mim também é emocionante, né? Então eu poder fazer isso para ela. Então imagina quantas mães, quantas avós, quantas pessoas a gente consegue impactar voltando a fazer a parte da revista, né? E eu, como faço, sou diagramador também, é eu mesmo fazendo e colocando essas pessoas, e para mim é muito gratificante. E tirar esse sonho do papel foi extraordinário. Não consigo fazer sozinho, tenho uma equipe por trás também que me ajuda, captação de clientes, né, de empresas, artesãos, ateliês e conteúdos também, né? E aí fica uma revista mais legal, com passo a passo e tudo, mas foi trabalhoso, mas é muito gratificante ver a foto das pessoas e eles fazendo depoimentos nas nossas redes sociais, que ficou muito feliz, e tendo retorno também. Isso daí para mim é maravilhoso, né?
Ai, que bacana. Agora, como está sendo para você esses tempos, né? Que a gente pelo que o projeto da sua revista era uma revista voltada para feiras, dentro de, né, de distribuição nas feiras, e de repente a gente não está vendo mais as feiras acontecer, né, elas estão suspensas. Você vai participar dessa feira virtual, e o que você espera nesse novo modo virtual de fazer negócios?
Certo. A feira presencial para mim é importante, porque além de gostar desse tete a tete aí com os artesãos, poder fazer a distribuição da revista, falar com os artesãos, né? Como que tá sendo. Algumas já encontraram a gente na... Porque eu que faço a entrega, assim, pessoalmente também, tenho uma equipe que me ajuda, mas eu gosto de estar entregando. Então isso é muito importante, mas eu não acho que eu não gostaria que perdesse e acabasse isso, né? Eu gostaria que voltasse também, mas para a parte assim de divulgação é muito importante também, para fazer grandes negócios é muito interessante, né? Mas a distribuição está sendo feita também em armarinhos, em ateliês, em empresas parceiras, né?
E porque agora também as lojas voltaram, né?
Para todo o Brasil, né? Uhum. Então assim, mesmo que acabou temporariamente as feiras, sim, a distribuição a gente continua fazendo normal, vamos continuar fazendo o que sobrou aí das impressas, não vai acabar a revista impressa, pelo menos a minha não vai acabar, vão continuar sendo o mesmo sistema, mas eu acho que a parte virtual é o que eu falo, como o Zeca estava comentando, a parte virtual digital é muito importante. Então a nossa revista, além de ser impressa, também ela é digital, e a gente força muito nessa parte. Então eu acho que no evento a gente vai participar. Estamos estudando os modos assim para poder fazer um negócio legal aí junto com o Zeca. E assim, sensacional de saber que a gente pode ajudar de alguma maneira a expor e divulgar esse evento. O primeiro, né? Fazer parte do primeiro evento de artesanato virtual, para a gente é sensacional também. Até agradeço, Zeca, também de poder estar participando e dividindo o podcast aí com para falar da feira também. Para mim é muito legal, muito gratificante também.
Agora,
e a pergunta era sobre qual que era?
Ah, se você, como que você, isso, o que, né, você espera nesse novo mundo, essa forma nova de fazer negócios virtualmente, né?
Ah, certo, sim. Não, é muito importante. Esse sistema que o Zeca está fazendo, assim, é inovador, né? Eu parabenizo ele mesmo, porque ele não veio para falar, vou fazer e tentar, não. Ele veio para ficar mesmo. Essa feira virtual, para mim, eu acho muito importante. Quando eu fiquei sabendo que ia ser o Zeca, da Patchwork Design, do Rio, que já é parceiro e está na nossa revista desde a primeira edição, então, assim, para a gente é muito legal. E poder agregar todos os artesãos, as empresas de artesanato, e dar mais um espaço para eles poderem vender e divulgar seus trabalhos é muito legal. E até mesmo aproveitando essa feira, porque, assim, muitas pessoas que a gente tem conversado de artesãos estão com dificuldade de matéria-prima, de comprar matéria-prima, né? Então, essa feira eu acho que vai ajudar muito essas pessoas que estão procurando para finalizar o seu artesanato, às vezes está com dificuldade de entregar para os clientes, né, por não ter a matéria-prima. E eu acho que as pessoas que vão participar dessa feira, os expositores, vai ajudar bastante pessoas aí a entregar seus trabalhos, né? Então, acho sensacional essa ideia aí. Apoio. Apoiamos.
Ah, eu também. Zeca, agora me conta uma coisa. E as feiras presenciais? Você faria quantas feiras esse ano?
Seriam, Beth, duas feiras esse ano, no Rio de Janeiro, e uma em São Paulo. Então, na verdade, seriam três edições. E como o Rafael disse, vem para ficar mesmo, Beth. Eu acho, sim, que esse momento é um momento de transformação e os comportamentos estão mudando. Então, assim, qual é o benefício no nosso caso? Além de toda a facilidade que o artesão pode ter, a gente está abrindo um campo para mais gente que não conhecia, não pode participar. O expositor que gastava passagem, hotel, transportador, alimentação para ir para outros estados poder apresentar o seu produto, não tem mais esse gasto. E isso incide, obviamente, sobre o preço do produto. Então, uhum, o cliente final acaba ganhando. Então, é uma mudança de comportamento que as pessoas vão começar a entender que, de fato, elas têm um ganho na história. E vem para ficar. As feiras presenciais não vão deixar de existir, mas eu acho que elas vão ocupar um novo espaço nesse mercado, nesse mundo novo.
Concordo. Né? Esse ano você tem ainda alguma feira ou não? Cancelou todas, só ano que vem? Não.
Nenhuma feira, só ano que vem, programado para abril.
Tá.
E vamos ver o que vai acontecer, né, Beth? Porque, na verdade, a gente não sabe, a gente precisa aí de uma segurança para que o nosso público, não só o nosso público, mas nós organizadores, nós expositores, a maioria está na linha de tiro, Beth. Todo mundo na faixa dos 50. Então, todo mundo, né, o que está aí acontecendo, não poupa a idade. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que tem que ter essa responsabilidade, não só com nós, né, organizadores e expositores, mas também com o público final. Então, com essa preocupação, olhando a saúde do próximo, a gente está embarcando nessa nova onda. Então, assim, evento programado para abril do ano que vem no Rio de Janeiro. Vamos aguardar os acontecimentos. Qualquer
Entendi.
Coisa já está resolvido. Temos um evento virtual.
Não é? Agora, me conta uma coisa. E o que você prevê, né, com tanto tempo de experiência de mercado? A gente sempre consegue ter uma ideiazinha de como que você vê tendências e previsões para o segmento. O que, que você acha que acontece daqui adiante, né, daqui doravante?
Não sei, eu acho um pouco imprevisível, Beth, para esse segmento. Eu acho que a gente cresceu e teve um momento que houve uma certa estagnação. Eu acho que eu começo a perceber que tem muita gente que está ocupando um espaço trazendo novas informações. É, as informações que a gente tinha, que a gente tinha, já foram todas consumidas. Essas pessoas que estão vindo com novas informações, com novas técnicas, essas pessoas, sim, estão trazendo uma novidade, novidades, novas informações que podem mexer com o mercado futuramente. Mas a gente não tem, eu não consigo fazer essa previsão. O que eu percebo muito, Beth, é que, por exemplo, quando a gente trouxe a exposição, quando a gente trouxe, isso é um exemplo do que eu estou falando, quando a gente trouxe o contemporâneo para o Brasil, o patchwork contemporâneo através da exposição, isso aqui era uma grande novidade. Hoje em dia você vê outras exposições de arte texto contemporânea, você vê grupos formados que estudam arte texto contemporânea. Então, assim, foi uma informação nova que veio, né, que a gente trouxe lá atrás, que ela demorou um tempo para ser assimilada, para as pessoas começarem a se movimentar com essa nova informação. Uhum. Então, com relação à coisa do mercado que você me falou, eu acho que é isso. Houve uma estagnação e as pessoas que estão trazendo essas novas informações é que vão ser responsáveis pelo futuro do mercado.
Ai, bem bacana. Amamos patchwork e se de tudo temos uma certeza, é de que ele sempre vai estar presente em nossas vidas. O bom do artesanal é que ele sempre se adapta a tudo e, tal qual os tecidos costurados, os tecidos juntos, formam conexões que, nesse vai e vem das tramas, nos mantém unidos e bem quiltados, aconteça o que acontecer. Por isso, deixamos aberto aqui um espaço para vocês passarem seus recados, um espaço livre para vocês falarem o que vocês querem. É, Zeca, conta para mim, gente, o microfone está aberto para você.
Bom, a gente falou do mercado, a gente falou da feira, a gente falou das oficinas gratuitas, mas eu queria lembrar que o evento tem duas exposições fantásticas. Quem conhecer realmente vai ver o que, se pode ser feito com tecidos. A primeira é a Texto Design, que é uma exposição internacional de arte texto contemporânea. E eu digo internacional porque a maioria das obras são de fora do Brasil, participam em exposições em galerias de arte, em museus, como a Quilt Nihon no Japão, uma bienal que acontece no museu em Tóquio. E a Boneca de Pano Agente, que é uma exposição de boneca de pano. O nome Boneca de Pano Agente é uma homenagem à boneca Gente, Boneca Gente Emília,
que foi que legal,
pelo Monteiro Lobato e que esse ano está completando 100 anos.
Que maravilha, então, que delícia.
Boneca de Pano Agente. Esse ano a gente vai dividir entre duas categorias, arte e artesanato. Mas, no todo, é maravilhoso.
Faço ideia.
Então, assim, é um programa para a semana inteira. Duas exposições, oficinas gratuitas, palestras, sorteios e a feira de produtos com os melhores fornecedores do mercado. O recado é esse.
Ai, que maravilha.
Beth, queria te agradecer muito. Rafa, queria te agradecer muito a parceria. E vamos tocar isso para frente. Junto a gente cresce.
Legal, obrigado, Zeca. Ah, legal. Não, sim, juntos somos mais fortes e vamos mais longe, né? O que precisar aí da artesanato em casa e da minha pessoa também tiver em nosso alcance, nós vamos fazer aí para esse projeto. É, na verdade, não é fazer esse projeto dar certo, ele já deu certo, né? Então, a partir da ideia que você idealizou isso no formato digital e está juntando o artesão, os amantes do artesanato e as empresas de segmento, para mim já deu certo. Então, parabéns aí pela sua iniciativa, né? Essa inovação. Conte com a gente. E para mim, assim, falar um pouco dessa participação, assim, para mim foi muito legal, porque é um formato de podcast, você pode ouvir em qualquer lugar, né? E a qualquer momento, qualquer hora, isso é muito legal. E participar também, dividir esse espaço com o Zeca Medeiros também, um grande empresário, né, no ramo do artesanato, aprender um pouco com ele também é muito legal. O que ele fala para mim também me inspira muito, né? Em continuar esse artesanato, e ele vem de anos, então eu venho de anos de artesanato, mas assim, da revista em si mesmo, eu tô começando agora, né? E ver a gana e o brilho no olho que ele faz, o negócio dele acontecer, para mim também é muito motivador. Agradeço também, Beth, você, o seu trabalho de anos também, a gente vem acompanhando, uma excelente profissional, uma excelente pessoa. Então, para mim é muito bom estar, né, nesse, junto com vocês, onde você convida muitas pessoas incríveis, e eu estar tendo essa oportunidade é fantástico também, né? Então, agradeço bastante aí também. E falar que, assim, o espaço também, só um recado, para o artesão se unir com os outros artesãos, né?
Aliás, Rafa, passa o teu site. Rafa, passa para o teu site, como as pessoas entram em contato com você.
Ah, legal. Tem o nosso Instagram, né, Artesanato em Casa. Nosso Facebook também é Artesanato em Casa, normal, escreve normal. O nosso site é www.artesanatoemcasa.com.br. Tem o nosso WhatsApp, que é 945-4163. Esse é o nosso WhatsApp direto, tá?
Só
e
deixar claro,
uma novidade agora que nós estamos fazendo.
Não, só quero falar, é artesanato em casa, né? É com I-N, não é com E.
Que o pessoal
escuta o E,
isso,
M, não, é em casa. Pode falar, desculpa.
Em casa, isso. Ah, legal. Não, é verdade frisar, porque às vezes as pessoas não conseguem achar, colocar em casa e vai com um site nada a ver que não tá funcionando, né? Então é artesanatoemcasa.com.br. E a gente tá fazendo arrumando a nossa plataforma para que a gente consiga também colocar, além de divulgar os artesãos, estamos tentando fazer agora agregar na nossa plataforma o site institucional para os artesãos que não tem site. Então é um negócio que a gente está criando para ajudar também, porque assim, a gente está vendo algumas contas clonadas, some Instagram, Facebook, essas coisas. Então é importante o artesão ter a sua conta, o seu, seu website, né? Sua página de trabalhos e conteúdo. Então a gente está tentando fazer na nossa mesma plataforma, ficaria artesanatoemcasa.com.br/ o nome do artesão ou a empresa do artesão.
Gente, então a gente está
tentando adaptar isso e mais para frente também fazer o e-commerce.
É muito legal a gente ver essas ideias surgindo desse caos, né, que a gente está vivendo, mas aí você descobre que tem tanta coisa boa vindo aí. Bom, da nossa parte eu deixo muito obrigada nesse mundo virtual, os podcasts, esse formato moderninho dos programas de rádio são também uma novidade que nos permite expor nossos corações em escuta aberta. Assim, deixamos aqui a nossa gratidão aos dois e ficamos na torcida de que o novo seja um sucesso, mas que o formato antigo volte logo, afinal, a abraços e apertos de mão ainda selam muitos. Eu fiquei emocionada, gente. Eu sou assim mesmo, tá? Selam muitos laços nesse nosso mundo. Muito obrigada.
Beijo.
Eu queria aqui reiterar o meu agradecimento ao Zeca e ao Rafael, dois queridos, dois amigos de muito tempo. Muita história juntas contadas. A gente. Faz muito tempo que não se vê pessoalmente. O Rafa nem tanto, que a gente se encontrou no passado. Mas o Zeca faz muito tempo que a gente não se encontra. E assim, mas fica aquele carinho, aquela vontade realmente de abraçar, de estar junto com quem a gente admira, com quem a gente tem um respeito profissional da maior gramatura. E a gente não tem como a gente não se emocionar. Nós estamos, sim, com a sensibilidade à flor da pele. Todo mundo aqui é da arte, é da cor, é da vida, então os sentimentos eles são sempre expressos naquilo que a gente faz, uns pintando, outros bordando, outros falando ou escrevendo, e assim a gente vai tocando essa vida. Mas o importante é que tudo tem um lado bom na vida e tudo de ruim que acontece é para melhor. Eu gosto muito disso. Tem a novelinha que tá passando agora que nos lembra disso sempre, né? Sempre é para melhor. Tudo é para melhor. Essa fé, essa vontade de viver uma vida bacana dentro da arte, dentro da cor, que nos faz seguir. Vem com a gente, fiquem com a gente. O canal Craft e o Podcraft tem muita novidade para vocês. Tem o EAD, onde a gente vai poder se inteirar mais ainda, alunos, professores, artesãos no mundo da cultura, no mundo da educação, trazendo empoderamento, respeito e dignidade para a nossa categoria. Fica com a gente, que a semana que vem tem mais. Um beijo grande e até.
Que delícia de conversa, gente. Muito obrigada, Zeca. Muito obrigada, Rafa. Que bom saber que tantas pessoas seguem empenhadas pelo nosso artesanato, não só pelas práticas artesanais, como visualizando todo esse mercado que movimenta tanto a economia do nosso país, que sustenta tantas famílias, que gera tantos empregos, né? Eu entendo que essa nova versão de feira, que são as feiras online, elas chegam para ficar. Eu acho que elas se destacam neste momento, que é desafiador, mas que tem tudo para mostrar que a gente está saindo ainda melhor. Então, eu acho que o que fica dessa conversa, espero que você, ouvinte, se identifique com essa mesma proposta, que eu acho que foi essa a inspiração da conversa, que é confiar na nossa intuição. O Zeca, ele tinha já esse bichinho apitando aí, né, no interior da mente dele, essa mente criativa, e ele botou para quebrar. A gente está fazendo o mesmo com a EAD, o Rafa não diferente, fazendo isso com as revistas, mantendo esse amor de quem tem pelo papel, né? E nós somos amantes também, Rafa, você sabe. Então, puxa vida, que mais e mais vezes, que mais e mais pessoas, que mais e mais oportunidades surjam para que a gente siga a nossa intuição e faça mais e melhor pelo nosso artesanato, pelo nosso artesão. É isso, a gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê aqui na próxima semana, no PodCraft, o seu podcast de artesanato. É isso aí, continue em casa. Um beijo.